Um país à espera do governo e um executivo que se prepara para uma governabilidade cheia de alçapões e que aposta num desgaste das oposições. Esta é a semana em que o país político volta a olhar para a Madeira com a mais que provável dissolução do Parlamento na cabeça de Marcelo. Estes e outros temas estarão em análise no episódio 134 de Maquiavel para Principiantes, um podcast do Jornal Económico. Da autoria do especialista em comunicação, Rui Calafato. Olá, Rui, muito bom dia. Estamos a gravar numa segunda-feira, numa semana em que parece que tudo acontece. Queres começar pela reunião, pelo cafezinho em Bruxelas entre Luís Montenegro e António Costa?
Olá, bom dia a todos. Desculpem já a minha voz, porque eu já comecei hoje de manhã, segunda-feira, às 9 da manhã, em Breaking News, ali no edifício da Caixa Geral de Depósitos. E, de facto, coitada da Cátia Nobre, que é a pivô da CNN, que deve ficar doente. E eu já estou assim em 1 hora, estava uma corrente à maluca. E, portanto, desculpem lá, é o meu problema de voz. Ora bem, vamos começar por coisas que foram, acho que são de saudar. Até podemos começar por esta, que nem tinha no plano contigo, fechei contigo, que acho que é uma enorme cortesia do Primeiro-Ministro convidar o Presidente da República para finalizar este ciclo.
O último Conselho de Ministros.
Um ciclo que, efetivamente, na primeira fase da geringonça, teve como um dos principais suportes o próprio Marcelo Rebelo de Sousa, e que só posteriormente, depois das crises, nomeadamente com Galamba e da TAP, é que depois se entrou numa conflitualidade institucional que todos não estão interessados. E depois entramos em eleições, o PSD ganhou as eleições, com uma vitória um pouco pífia face aos 8 anos de governação de António Costa e os 2 anos de maioria absoluta completamente deteriorados pelo próprio governo, com uma vitória que teve menos de 1 ponto de vantagem, mas vimos essa transição suave, de veludo, que foi aquele café, como tu falavas, em Bruxelas, que eu acho que é magnífico, é um magnífico sinal para a democracia portuguesa. Foi bastante bom, tanto de um como de outro. Eles têm uma boa relação pessoal, pelo que sei, o Luís Montenegro e o António Costa. Uma coisa é os ataques que as pessoas veem nas televisões, etc. E outra coisa, depois, é a ligação das pessoas. Nós, por exemplo, somos rivais, eu com as notícias, imagina assim, estive ali a cumprimentar a Cristina Figueiredo, o Joani, bem, portanto as pessoas dão-se bem, não é? Não,
Claro,
não, não tem a ver com uma coisa, é rivalidade, não há ataques, nem nada disso, na política há mais ataques, mas é de saudar, e de facto é esta transição, e sobretudo porque funciona, estamos num podcast do Jornal Económico, funciona bastante bem, sobretudo para quê? Porque é uma imagem de estabilidade, de transição suave, pacífica, para a imagem que está para os mercados, dá essa tranquilidade também aos mercados quando olham para Portugal, porque houve muitas notícias a nível internacional do salto quântico eleitoral de André Ventura e do Chega. Por isso, esta transição foi boa, tanto para Bruxelas como para todos os decisores internacionais, e até para o investimento que possa ser feito em Portugal, que todos desejamos.
Exatamente.
Acho que foi bastante positivo e é um excelente sinal da nossa democracia.
Muito bem, e temos aqui grandes desafios para os próximos tempos, os desafios de facto de Luís Montenegro com a questão da governabilidade, e este entra ou não entra da Iniciativa Liberal, que 3 dias depois das eleições disse que não entrava para o governo, mas entretanto começam aqui a abrir-se caminhos para um possível entendimento.
Sim, depois já se quer, depois não queria antes, primeiro não queria a coligação, para ir levezinho e ligeiro sentar dentro da coligação, agora já quer. O tipo de discurso que nós estamos, da minha experiência, Zé, para quem nos ouve, do tipo de discurso que nós conseguimos percepcionar da parte da Iniciativa Liberal é que estão com alguma expectativa de ter pelo menos um lugar no governo. Estão muito calmos, apesar de terem saído notícias, umas de Luís Marques Mendes a dizer que iam ter 2 ministros.
Exato.
Depois se tinham zangado, hoje de manhã já estavam notícias a dizer que não havia zanga nenhuma no Conselho Nacional da Iniciativa Liberal em Coimbra, e portanto estava tudo bem. Portanto, eu julgo que há essa, se calhar, vontade e disponibilidade, sobretudo, da Iniciativa Liberal de ter alguém no governo. Não sei se é bom, porque assim, ocorre muito bem ou ocorre muito mal. Se o governo correr mal, se calhar não vai ser bom para a Iniciativa Liberal, e é mais um partido que mais facilmente sucumbe à questão do voto útil porque esteve ligado ao governo. Que não sabemos se vai durar muito, se vai durar pouco. Portanto, é arriscado. Mais uma vez, e aliás, quero salientar isto. Nós todos, como eu falo de nós observadores, estamos a ver todos os partidos em terreno pantanoso. Isto não está fácil para ninguém. Porque a situação, de facto, é que não interessa a uns ir para o governo para já, como é o caso de Pedro Nuno Santos. André Ventura faz aquele número bem feito, mas eu acho que é preventivo e, sobretudo, a comandar, dizendo sempre que eles é que são da direita e antissistema, porque temos umas eleições europeias aí à porta, e o Chega é candidato a ter um excelente resultado outra vez, tal como a Iniciativa Liberal com João Cotrim de Figueiredo ao leme, é importante salientar isto. E, portanto, os partidos, até por causa das questões de muita abstenção que costumam acontecer nas eleições europeias, os partidos que podem estar um pouco à nora pode ser o PSD e o PS nestas eleições. Por isso, este ato da Iniciativa Liberal, vamos ver o que é que dá. Depois, a parte da governabilidade, já percebemos. Luís Montenegro vai para o governo, vai fazer acordos medida a medida, um pouco como foi a tática, foi aquilo que eu vos disse na semana passada, de José Manuel Bolieiro. Vão falando, etc. Uns, se calhar, mais na surra, com o Chega, por exemplo, mas vão ter de falar. Até porque há ali já aqui um momento importante. Eu quero ver se o PSD, se o Primeiro-Ministro, veta o nome do indicado pelo Chega para vice-presidente da
Na
Assembleia da
Assembleia
República.
da República.
Portanto, tanto o Chega vai deixar passar o candidato do PSD, se calhar vai votar e aprovar, como não espero ver o PSD a estar contra o indigitado, que é o Diogo Pacheco de Amorim, em
E a própria
princípio, para
iniciativa
esta
liberal, não
estrutura.
é, Rui?
É já aqui um sinal, estás a ver? E,
Certo.
portanto, vamos ver o que é que nós. Este é um jogo, por isso é que eu estou a dizer, nós estamos a viver um terreno pantanoso, e, sobretudo, todos os líderes têm a ganhar e também têm a perder. É muito complicado, vai ser um cenário muito interessante de análise nos próximos tempos. Depois, os desafios do Luís Montenegro. É efetivamente, primeiro, a meu ver, ele tinha dito nos primeiros dias, era o plano de emergência para a saúde. Se há cartão de visita que o
SNS.
governo deixa mal, é as questões. Houve muitos apoios sociais, houve muitas subidas para reformados e pensionistas, mas depois vimos uma série de serviços do Estado a funcionar mal: saúde, educação, justiça. Portanto, aqui eu julgo que o desafio do Luís Montenegro é, a parte, ele tinha dito que era o plano de emergência para a saúde logo nos primeiros dias, é a questão de cumprir uma série de promessas que, aliás, todos os partidos, porque são populares, estão disponíveis para votar ao lado do PSD num orçamento retificativo. E, por isso, esse é o desafio principal. Qual é o principal obstáculo à governação de Luís Montenegro? Parte com os cofres cheios. Como eu tinha dito já no passado, reitero, disse há pouco na televisão, é o primeiro primeiro-ministro que parte com cofres cheios e sem se queixar das crises do governo deixadas pelo governo anterior. Quando eu digo primeiro, do PSD. Porque tivemos Passos Coelho portanto, a tratar da questão do país e tirar o país da bancarrota. Antes tínhamos tido José Manuel Durão Barroso a falar que o país afinal estava de tanga, e tivemos Cavaco Silva, nos seus primeiros governos, a falar ainda da crise que vinha derivada do facto de nós termos estado sob a tutela do FMI no tempo do governo do Bloco Central, com o ministro das Finanças Hernani Lopes, antes de 1985. O FMI, esse que esteve em Portugal por duas vezes, nessa fase, 77 e depois posterior em 80. Ora bem, esse é o grande problema. É a instabilidade. É o grande problema de Montenegro, é porque é a instabilidade. E depois vamos ver outra coisa que eu acabei de dizer há pouco, mas por acaso nunca tinha dito aqui e vou dizer. Que é a questão, quando o governo é tão frágil e parte com uma vitória que foi a vitória mais fraca de todos os primeiros ministros desde o 25 de Abril, a tentação de um presidente da República poder meter-se em tudo vai ser grande. Portanto, é natural que até pode ser por boa fé. Não estou a dizer o contrário. Mas o querer ajudar tanto, depois vai-se meter em muito. E eu espero, sinceramente, que Marcelo Rebelo de Sousa não se comece a meter nos assuntos do governo e, sobretudo, depois não comece a mandar-se que o governo bloqueá-lo, não comece a meter os recados habituais da fonte de lei. E,
Certo.
portanto, isso aí eu desejo, sinceramente.
Já quem
Passando aqui
peça
a dois.
algum recado, não é, Rui?
Sim, claro. Passando aqui a dois temas políticos, para depois terminarmos o Nacional com coisas muito leves. Eu queria deixar aqui um tempo aqui para as sugestões hoje. Nós temos dois casos aqui que são importantes, que é, houve um aviso na capa do jornal Sol, Nascer do Sol, da parte de André Ventura. Ficou completamente desconfortado com a questão da intervenção de Marcelo Rebelo de Sousa, tanto no último dia, dia 8 de março, quando pôs aquela notícia no Expresso, saiu aquela notícia no Expresso, que é uma fonte blank, que não foi desmentido, e depois, segundo vários, já foi dito por Diogo Pacheco Amorim, e na própria CNN, que Marcelo Rebelo de Sousa disse nessa reunião aos representantes do Chega, e foram quatro, que não falava com os jornalistas que escreveu essa notícia há uns meses. Bem, eu conheço a jornalista que escreveu aquilo, chama-se Ângela Silva, é uma das melhores jornalistas políticas do país. Eu confio na Ângela, alguém falou. Então, se não foi Marcelo Rebelo de Sousa, o que é que ele devia de apurar? quem é a fonte de Belém, que anda a passar notícias para fora, e depois ele não as desmente. Porquê? Porque depois nós tivemos a audiência do Che, como tu te lembras, em que ele, André Ventura, conta isto que se passou, e passados 5 minutos tinha lá uma nota da Presidência da
Da
República a dizer que
presidência.
não comentava líderes partidários nem jornais. Mas 5 minutos depois fez a nota. Então porquê é que não fez uma nota no dia 8 de março a demarcar-se da notícia do Expresso? Por isso, veio a ameaçazinha de André Ventura, que é a possibilidade de chamar, de fazer uma comissão parlamentar de inquérito à cunha das gêmeas. Que é uma coisa, como é óbvio, desconfortável para o
Certo.
Presidente. Isto não significa que o Presidente vai ter que falar no Parlamento. Atenção, é importante esclarecer já isto. Vai ter que responder à CPI. Mas
Mas é
pode
um
ser por
caso
escrito.
desconfortável para ele, não é?
Mas pode ser por escrito. Não vai lá pessoalmente. Mas tem de responder por escrito. E depois o filho do Dr. Nuno Rebelo de Sousa, se calhar, tem que lá ir. E não é confortável para ele. Portanto, eu acho que não se deve. Acho que Marcelo Rebelo de Sousa brincou um bocadinho com o líder do Chega. Não sei se isso é bom. Mas isso ele é que sabe, que é uma pessoa que tem uma grande capacidade de inventar cenários e também preferir algumas declarações sobre
Os
pessoas
factos
completamente,
políticos.
completamente erradas. E, portanto, vamos ver. Outro tópico da semana, que tu já abordaste, en passant, que é a questão do Miguel Albuquerque
Da
ter sido
Madeira.
reeleito no PSD Madeira, o que constitui o seguinte: salta à vista de todos que, de facto, este senhor que perdeu as eleições, Manuel António Correia, já tinha perdido para ele e era o sucessor apontado de Delfim, de Alberto João Jardim. Significa que Miguel Albuquerque, apesar de tudo, mantém o controle da máquina do PSD Madeira. Agora diz que vai a votos, se houver a tal dissolução, que acho que é natural que
A
possa
partida
acontecer.
vai acontecer, sim.
É por isso que Miguel Albuquerque vai sozinho a votos já sem o CDS. Portanto, outro sinal contrário. Porque cá no continente estão em coligação. Qual será o resultado? Eu não sei qual será o resultado. Acho que Paulo Cafofo, o líder do PS, desculpem, PS Madeira, é mais forte do que o anterior candidato à Madeira do PS. Julga que não sei se é conveniente para todos os madeirenses continuar com esta brincadeira do Miguel Albuquerque. Portanto, não há fatores de mudança aqui. Eu acho que o Chega pode chegar outra vez, como é
Sim,
óbvio.
e estavas a falar de diferenças da Madeira para o continente, e também há uma diferença que tem a ver com o facto de Miguel Albuquerque, ser alguém aparentemente muito entusiasta deste crescimento do Chega.
Sim, ele nunca fechou muitas portas, portanto, e aliás, uma coisa, aliás, Marcelo, Miguel Albuquerque é uma coisa que tem que se dizer, já prometeu tudo e nada. Era o homem que só governava se tivesse maioria absoluta, senão ia-se embora, ficou. Dizia que queria levantar a imunidade, nunca levantou imunidade nenhuma, que ia para casa, voltou, portanto, está agarrado ao poder. Porquê? Vá saber aí ele. Acho que está como uma Lapa, que é um delicioso petisco, mas mais dos Açores. Está como uma Lapa no poder, está. E por isso, na Madeira, não sei, se calhar Miguel Albuquerque se calhar está mais aberto a falar com o Chega, se o Chega tiver um grande resultado na Madeira e ele não tiver maioria absoluta. Isso é um facto.
Muito bem, e depois tivemos aqui a notícia do Público
Há duas coisas muito
este
pequenas,
domingo.
sim,
O
senhor.
Ministério Público travou a construção da maior
Era
central solar da Europa.
o maior central, era a maior central de solar da Europa. Que era um projeto em Santiago do Cacém, e que alegam alguns procuradores, portanto, não tem condições para avançar, sendo que a Iberdrola, que é portanto, o autor, portanto, a empresa que trata deste parque solar, diz que seguiu rigorosamente todos os processos. O que é que isto significa? Que eu acho que às vezes o Ministério Público, não estou a pôr em causa, não conheço o projeto depois em si, nem sou especialista na área, mas eu acho que o Ministério Público, por vezes, não tem armas para lá do documento oficial de sentir se aquilo é útil ou não, se está a violar mesmo ou não, porque, de facto, como todos nós sabemos, os senhores juízes não saem da sua cadeira. E, portanto, não sei se é assim, se cumprem todos os licenciamentos, cumprem, isso tem que ser aprovado. Agora, dizem os senhores juízes que, diz o Ministério Público, que está a passar por cima de regimes jurídicos de proteção de recursos naturais. É tal coisa, não sabemos sim ou não. É sempre quando se quer avançar e modernizar. Por vezes temos sempre uma série de obstáculos, muitos que são, efetivamente, e a maior parte deles, legítimos, mas outros que às vezes são apenas para chatear e não proporcionar o progresso.
E
O
Rui, vamos
segundo
fechar aqui
tópico
com os temas nacionais, o tema das patentes.
é uma coisa muito engraçada, que é Portugal triplicou o número de pedidos de patentes europeias numa década. Foram pedidas 329 patentes durante o ano passado. É para Portugal está bem. Em termos das empresas, é muito engraçado que foram duas páginas que saíram no Público, que eu recomendo, de terça-feira, dia 19 de março, portanto, se puderem ter acesso, convinha que vissem. Depois tem a ver sobre as áreas onde estão a ser pedidos portanto, patentes, que é, em primeiro lugar, tecnologia informática, depois tecnologia médica, três, outras máquinas especiais, farmacêutica, biotecnologia, mobiliário e jogos, comunicação digital, instrumentação de medição, química macromolecular e polimeros, e depois mais aparelhos de energia, etc. Enquanto o global, a questão não é essa. Global, o que mais pedem patentes, no total 17.749, foi na comunicação digital. Portanto, fica esta nota. Os países com mais pedidos, o primeiro é os Estados Unidos, o segundo a Alemanha, o terceiro o Japão, quarto China, quinto Coreia do Sul, sexto França, sétimo Portugal, sétimo Suíça. Portugal está em 29º lugar. Não é mau. E, portanto, acho que era de chamar a atenção, sendo que as entidades que mais pediram, também é interessante ver isto, para as pessoas terem conhecimento, em Portugal, foi a NOS Inovação, depois a Universidade do Porto, a Sword Health, é uma coisa de saúde, Fravisel, TMG, Nova Delta, Universidade de Aveiro, Universidade do Minho e, portanto, e o Inesc. Portanto, curiosamente, são de facto entidades de investigação, mas que é muito curioso para Portugal estar, de facto, a trabalhar com desenvolvimento de patentes.
Certo. Rui, vamos começar os temas internacionais pelo autêntico Kate Gate, que até veio de terras de Sua Majestade esta
Foi uma
polémica que
coisa,
parece não
porque
cessar.
é verdade, eu no outro dia tive a oportunidade, porque eu estava em termos de comunicação, tive a comentar, foi na sexta-feira, eu estava até para ir comentar outra coisa, mas os breaking news às vezes nós não estamos à espera e, portanto, chamaram-me para eu comentar a parte de comunicação que eu conheço, traz para a frente a questão da Coroa Real Britânica e desta questão da Kate. Ora bem, o que é que se passa? É aquilo que eu disse e vou dizer para vós, porque foi uma hora, foi na sexta-feira às 6 da tarde e muitos com certeza não ouviram. O que eu digo é que é sempre, em comunicação há uma diferença entre transparência e opacidade. E a transparência é sempre melhor, por muito mais difícil que seja. É difícil dizer que se está doente. É um choque para a comunidade, mas é melhor do que andar a navegar no, no, na, na opacidade, que foi aquilo que aconteceu quase durante o mês, em que depois se levantam teorias da conspiração, em que depois se levantam depois uma série de historietas, como já havia um caso extraconjugal do Príncipe William, e que já era divórcio e era outra doença, e que havia uma chatice qualquer. Portanto, a transparência demorou um mês, a Coroa Real Britânica, a chegar ao ponto em que é melhor a transparência do que a opacidade. Primeiro, não nos esqueçamos, já Carlos, o rei Carlos III tinha falado que teve uma intervenção grave também, um tumor, e, portanto, a revelou de imediato. Neste caso da Kate, nós ainda não sabemos qual é o. Sei que ela foi operada ali na parte do abdómen, aliás, como explicou o Dr. Eduardo Barroso, e bem, é uma zona toca muitas áreas e pode ser um cancro, pode ser em vários pontos. Não se sabe ainda qual é. Ora bem, aqui o que é que acontece? Agora vamos à comunicação. É uma comunicação exemplar. Uma comunicação despojada, como se fosse uma mulher normal, dando força a outros casos das pessoas comuns que passam por esta doença, que merecem o mesmo apoio, sendo ela um caso público e mundial, de interesse mundial, que toda a gente conhece, simpática. Ainda mais toca nas pessoas e, portanto, essa comunicação foi exemplar, simples, despojada, mas muito eficaz naquilo que é chegar às pessoas, chegar a todo o mundo. E, portanto, julgo que foi útil, mas sobretudo aquilo que eu digo, a Coroa Britânica andou a navegar na opacidade durante um tempo, levando a que houvesse uma série de especulações que não faziam sentido e agora, sendo de facto um choque para o mundo e sobretudo para a sua família, julgo que se saiu bem, muito bem, desta comunicação.
Rui, vamos falar dos 100 dias de Javier Milei, presidente da
Era,
Argentina.
pois, e antes de me dizer só uma coisa, eu até nem sei se percebeste o que era, se eu esta foto, estou-te a mostrar a ti, mas para explicar às pessoas. Foi no Diário de Notícias,
Certo.
que é uma foto, não sei se tu viste, que é de Emmanuel Macron a fazer pugilista, e até se, tal como se fala de fake news, e aquela foto da Kate com os filhos e com a família também era
Músculos
despojada,
artificiais, não é?
toda a gente aqui duvida da
Isso,
musculação de
vamos ver.
Emmanuel Macron, que aparece duro, de camisa preta, de t-shirt, dá murros. Tipo, a enfrentar, em termos até icónicos, o próprio Putin, que tinha a mania de estar em tronco nu,
Certo.
fazer judo em cima do cavalo, tanto a dizer que é um duro como Putin e que o vai enfrentar. Isto é um caso muito curioso em termos para a nossa semiótica e do poder. É muito interessante. Contra Milei, são 100 dias na presidência na Argentina e até agora, ao fim e ao cabo, nada melhorou. Claro que o choque é tão grande das suas políticas que pode demorar algum tempo a ter resultados. Só que, como é óbvio, quando se vota num candidato que vem com uma motosserra e quer mudar tudo, cria-se a percepção, aí está, a expectativa é alta, para depois os resultados não poderem ser bons, se não forem bons logo no momento, cresce a contestação. E aquilo depois que importa. A carne, expressão mesmo, como sabem, na Argentina, o consumo de carne é altíssimo. Há uma série de. Os planos de saúde aumentaram, os passos dos transportes aumentaram e, portanto, temos contestação e tudo aquilo que não se tem conseguido aplicar no seu programa radical, depois já se sente tudo. Já houve missões também na sua equipa, nos seus próprios assessores, e, portanto, é mais uma incógnita para o que se vai passar na Argentina, que é um partido, que é um país com tem um potencial fantástico. E que há muitos anos que todos nós sabemos, que acompanharmos um pouco a Argentina, não tem um presidente decente, eu não me lembro há quanto tempo. Portanto, convinha ter um presidente decente de vez em quando, é que às vezes as nações podem ter muitas capacidades, podem ter muitos recursos naturais, podem ter enorme talento humano, mas depois que não tem uma liderança como deve ser, o próprio país afunda-se. Ora, na Argentina é um caso evidente de um país gigante, enorme, uma potência da América do Sul. Já devia ter um líder como deve ser. Milei queria fazer esse corte. Não sabemos é neste momento se vai ser capaz e se isto vai a algum lado, todas estas ideias. E se isto correr mal aqui, também é um sinal para outros protagonistas com mensagens de extrema-direita que estão a atuar e a começar a crescer no próprio continente sul-americano.
De extrema-direita e de radicalismo liberal.
Radical, sim.
Rui, passamos
Ora
então
bem.
para as tuas sugestões culturais.
Ora bem, as sugestões que eu vou falar aqui, não sei quanto tempo é que temos, tens ideia?
Estamos à vontade.
Mas à vontade. Então vamos assim. Olha, primeiro eu quero dar aqui nota de uma notícia que tem a ver com cultura, que é, como sabem, houve as obras aqui em Lisboa, no Cinema Monumental. Havia várias salas exploradas pelo Paulo Branco. Depois ficou apenas com o Nimas. E essas salas, quando foi estas obras, que umas obras que de facto parei estava antigo, portanto fizeram ali uma grande obra. Mas que havia aí espaços que podiam ser para exibidoras manterem as questões de distribuição dos filmes, etc. Ora bem, o que se passa é que houve um pedido junto ao Ministro da Cultura para exibidoras continuarem com um dos sócios do Cinetoscópio, por exemplo, estar interessado em continuar a exploração desses espaços como cinema. Quando havia um pedido do Pedro Santa Clara, da Universidade Nova, para ter ali um polo de tecnologia neste edifício do Monumental. Ora bem, nada contra uma coisa nem outra, eu acho que seria interessante não acabar com os cinemas em Lisboa e, portanto, seria mais útil ter mais cinemas aqui, num sítio, aliás, central e, portanto, com um bom plano de transportes, toda a gente lá pode chegar. Sendo que a parte diz-me assim, então, mas se houver cinemas, então e esta parte tecnológica do Pedro Santa Clara tem desenvolvido um grande trabalho na Universidade Nova? Que desenvolveu, aliás, um grande trabalho no Universidade Nova. Este povo, nós temos uma parte, temos o tenho a certeza que se baterem à porta do Presidente da Câmara de Lisboa, quer desenvolver os unicórnios, que tem um centro de tecnologia, com certeza se arranjará Lisboa com um espaço digno pela própria Câmara de Lisboa para este projeto do Pedro Santa Clara. Portanto, eu acho que Lisboa tinha a ganhar as duas coisas. Portanto, gosto de ser equilibrado. Isto era a primeira nota. A segunda, às vezes perguntam-me qual é o melhor livro de sempre. Para mim, eu digo a toda a gente, é daqueles livros que eu li, tinha 17 anos a primeira vez, depois li 20 anos depois para ver o que é que sentia. Continuei a achar que aquilo era, e aos 37 ainda o li com outro tipo de olhar, com outro tipo de mundo e vivência que já tinha, que não tinha aos 17 anos. E, portanto, é o centenário da publicação da Montanha Mágica, que é para mim um dos. Para mim é o melhor livro de sempre. Sendo, há outros, Em Busca do Tempo Perdido do Proust, Stendhal, Vermelho e Negro, etc. Mas para mim o mais marcante de todos é a Montanha Mágica, e portanto aconselhava sinceramente quem nunca leu a Montanha Mágica a ler, porque é uma lição de humanidade, é um livro fabuloso. Depois, eu tenho falado de algumas séries, e portanto vou deixar aqui uma série de coisas agora, e depois vou deixar aqui os dois livros, um que eu estou fascinado a ler, estive a ler ontem até 1h30, já estou quase a acabar. Ora bem, de séries. Eu quero-vos falar, é pá, que tem sido até saído notícias de jornais estrangeiros sobre o sucesso, e eu já tinha chamado a atenção logo aqui na segunda semana, portanto, depois de ver o primeiro episódio, o Shogun, que dá no Disney Plus, é uma série sensacional. Portanto, quem tem, faça o favor de ver o Shogun, é uma série genial, vai ser uma das melhores séries do ano. Depois, dizer-vos que vi dois episódios ontem de um documentário que eu também recomendo. que era uma personagem absolutamente espetacular, chama-se Rafa, e está no Disney Plus também. É a história da Rafaela Carrá, em 3 episódios, que era uma entertainer italiana. A história dela de querer ir para o cinema, foi levada pelo Frank Sinatra para Hollywood, não quis, achava que não tinha paçorra para aquilo, deu vários saltos na vida e, portanto, tornou-se com uma dança, uma vez com uma oportunidade num espetáculo na RAI de variedades, ganhou para sempre aquela coisa de bailarina. Depois, ela mais tarde vai viver para a Espanha, mas é uma personagem fabulosa, uma mulher marcante em Itália. E para quem viveu naquele tempo, até parece o Bob Sinclar, DJ, que já fez vários remixes de músicas da Rafaela Carrá, falar sobre ela, etc, etc. Portanto, recomendo muito o Rafa. Depois, vi o filme do Fé. No fim, eu tive este fim de semana, foi um fim de semana magnífico para mim, porque eu, a partir da sexta-feira, às 6h30, dediquei-me à cultura. Por isso, vi o filme do... Eu adoro o Michael Mann, e, de facto, para mim, é um dos piores filmes do Michael Mann, é o Ferrari. E o Ferrari, sinceramente, é um bom filme, mas não é... Vai ser um filme importante, como é óbvio, mas comparado com a obra do Michael Mann, que é um dos mais prodigiosos, tecnicamente, realizadores de Hollywood, não é um filme que me tivesse levantado muito. Depois, quero dar ainda uma nota, antes de ir aos livros, dizer o seguinte. Não, vou deixar essa nota mesmo quando combinar com os livros. Mais séries. Uma série muito engraçada, comecei a espreitar ontem, não gostei, mas é engraçada para quem quer acompanhar, que chama-se The Girls on the Bus. Está na HBO, sobre quatro jornalistas a acompanhar uma campanha presidencial, em tom de comédia, com o Carla Gugino, quem quiser, mas eu não achei prodigioso. Depois, uma coisa que é o caso Goodwill, que está na Netflix, o outro do Girls on the Bus, HBO, o Rafa Disney Plus, o caso Goodwill, é uma série, são quatro episódios, de eu até estava a ler e estava a acompanhar, porque dava para isso, sobre, pá, um caso de pedofilia que ocorreu em França, uma coisa absolutamente brutal, sobre os acusados por uma pessoa, e depois vocês não querem contar aqui, mas que vale a pena ver, e portanto, deixa nota. A última série que eu quero deixar é essa sim, uma série que eu já vi 2 episódios, que se chama O Problema dos Três Porcos. Eu já tinha lido dois livros, já tinha citado aqui os livros do criador desta série, que é produzida por dois dos produtores principais da Guerra dos Tronos, e portanto que recomendo, tem a ver com ciência, ainda estou no segundo episódio, portanto não posso ainda contar muito, mas estou a gostar. Para terminar, agora vamos aos livros. Pois bem, antes dos livros, para dizer, não te vou mostrar aqui, já vou passar assim para te fazer, vou rodar assim. Pronto, é que tenho aqui na mão já o meu novo livro, o meu primeiro livro,
Muito bem, muito bem,
e
muito bem.
portanto já o tenho aqui, posso dizer-vos, estão todos convidados. Vai ser a apresentação, eu depois direi ainda nota. Vai ser no dia 23 de abril, a primeira em Lisboa. Eu vou fazer mais apresentações, espero fazer na região sempre. Vou a Porto, não sei ainda se vou a Braga, e a editora, que é a Leia, com o selo da Oficina do Livro, quer que eu vá ao Algarve. Mas fora,
Rui, já
tenho
agora
convidados.
23 de abril, onde?
23 de abril. 23 de abril, estão todos convidados, é porta aberta. Em princípio, vai ser na Bocuse, na livraria ali no centro de Lisboa. Tem bons parques de estacionamento, podem ver, podem lá ir ter. E também podem já marcar, dia 8 de junho, vou estar a dar autógrafos na Feira do Livro, que isto é tudo trabalhado com muito tempo. Porque 8 de junho, calhou, escolhi esta data, porquê? Porque no dia 9 há eleições europeias e sei que vou estar cá em Lisboa e, portanto, no sábado vou lá estar. Até acho que vou estar, pelo que está a priori, com um livro que eu citei e que vos queria citar, porque foi dado até por eles, com este livro que vos quero citar, que é o do Nuno Gonçalo Poças, que é o Príncipe da Democracia, do Francisco Lucas Pires. E, em princípio, vou estar com o Nuno nesse dia, quem quiser falar comigo e tal. Nesta cerimónia estão todos convidados, portanto não há problema nenhum, portanto podem entrar, podem comprar o livro lá. E eu não sei assim, ainda não está definido. Se o livro sai antes, dia 23 de abril, para as bancas, porque era para sair, este lançamento era para ser no dia 16. Mas porque um dos meus convidados para estar na mesa comigo não podia nessa altura, e estava de férias, passou para 23 de abril, portanto não sei se sai da 16, que era o que estava previsto, ou se vamos adiar uma semana, portanto está lá. E posso também dizer que a expectativa dos comerciais da Leia é boa, porque ao contrário do que se passa atualmente no mercado editorial português, que hoje em dia já fazem mil edições, desculpa, primeiras edições, alguns com 500 exemplares, e outros com 1.000 exemplares, para depois dizer, ah, segunda edição. Não, o meu livro vai para as bancas com 3.000 exemplares de tirada, a primeira edição. Portanto, eles é que sabem, não me perguntes porquê, é uma grande responsabilidade para mim. Eu espero vender para aí três ou quatro. Todos aqui, todos os ouvintes do Maquiavel estão principiantes, me comprarem um livro, me fizerem essa, e acho que se vão divertir e acho que vão gostar do livro. Quem ouve aquilo que eu falo, acho que vai gostar daquilo que vai comprar. Pá, não sei se vendemos 3 mil, mas pá, pelo menos uma coisa considerável, assim, com o apoio também das outras pessoas. Portanto, passado isto, e depois vou referir mais em cima, falar do livro que já mencionei, O Príncipe da Democracia, sobre o Francisco Lucas Pires, um grande líder, uma grande figura da política nacional do CDS, do Nuno Gonçalo Poças. Dois, que fui à Livraria de Travessa, depois até deixo outros para outro dia. Este até foi sugestão de uma das funcionárias de lá. Bolsonarismo, da guerra cultural ao terrorismo doméstico, retórica do ódio e dissonância cognitiva coletiva, do João César de Castro Rocha, da editora Autêntica, isto é brasileiro, não está editado em Portugal, mas podem encomendar, podem ir à Livraria da Travessa e pedir. O outro, que é o que me estou a ler, em grande estilo, epá, isto eu adoro, sinceramente. E o livro é fabuloso. Saiu este ano, estou-te a mostrar. Eu estava aqui, estava lá, estava logo em destaque. Eu, quando passei, vi isto, epá, nem hesitei. É assim, tal, nem via a Badana, nada. Gilberto Braga, o Balzac da Globo, do Arthur Chechel, que morreu entretanto enquanto estava a escrever o livro, e de Maurício Stissa. Gilberto Braga, para quem não sabe, foi um dos maiores criadores de novelas. Portanto, da minha geração, Vale Tudo, Água Viva, Dancing Days, foi ele o criador, fora outras. Estas são as que eu me lembro, são as mais antigas. As mais modernas, algumas nem vi, como é óbvio. Mas essas, quando eu era garoto, e portanto as vi todas, porque em Portugal não havia nem a Netflix, nem quatro canais, nem cinco, havia dois. Portanto, nós papávamos isto. Ora bem, este era um grande criador de novelas. E o Gilberto Braga, portanto, tem toda aqui a história, a sua vida pessoal, a parte do processo, e ele próprio diz: eu fiz plágio do filme X para essa cena. E, portanto, está aqui tudo. Este é genial. Todos os grandes atores com ele, os diretores, o Daniel Filho, tudo o que vem, Glória Pires, António Fagundes, está cá tudo no livro. Isto é absolutamente fabuloso. Para quem gosta disto, é irem lá. Eu não sei se têm mais exemplares, porque aquilo da venda está aqui, eu peguei. Se tiverem mais, recomendo para quem gosta disto, porque isto é história. É construir narrativas, é a arte de construir narrativas, e depois a vida de um grande criador, um dos maiores criadores de novelas, juntamente com Jeanette Claire, Dias Gomes, Lauro César Muniz, são os grandes autores desse
O
tempo,
período
marcados.
áureo da
Portanto,
Globo, não é?
sem dúvida, esse é o período áureo da Globo. E pronto, pergunta para
Vamos fechar com a
finalizar,
pergunta da
mais
semana.
para é a seguinte: epá, quando é que acabam os carteiristas? Porquê? Hoje é capa do Público, em 4 anos, carteiristas furtaram 7,1 milhões de euros. Atenção, a maior parte das pessoas até nem apresenta queixa, sobretudo se for estrangeiro. Se for ali no Elétrico 28, onde eles atuam de grande categoria, a roubar estrangeiros, muitos nem declaram nem apresentam queixa. Portanto, 7 milhões daqueles apurados. Portanto, quero dizer que isto é uma indústria fantástica.
É a economia
Não
local a
apelo.
funcionar.
Não apelo aos seguidores do Maquiavel para principiantes que entrem nesta indústria, porque um dia destes podem ser apanhados, mas de facto é quando é que acaba isto, porque de facto, sobretudo para os turistas virem a Portugal e depois terem este espetáculo, quer dizer, não é bom para a imagem de Portugal.
Muito bem. Protejam-se. Obrigado, Rui. Voltamos para a próxima semana. Fechamos assim o Maquiavel para principiantes. Ouça e acompanhe este podcast no Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts. Este é um programa da autoria de Rui Calafate. Conta com a condução de José Carlos Lourinho e o cuidado técnico é de Shinara Rihanna. A música está a cargo de Casper. Está fechado o manual desta semana.